A quarentena avança e o Brasil já soma mais de 600 mil micro e pequenas empresas fechadas pela pandemia. São comerciantes impossibilitados de reabrir suas lojas, bares, restaurantes, salões de beleza, que demitiram funcionários e outros diversos empreendedores que perderam sua principal e muitas vezes única fonte de renda, um impacto direto no sustento de milhares de famílias brasileiras. Para comentar sobre esse assunto, estou com a perita contábil do Capital Social, a senhora Regina Fernandes. Como vai, senhora Regina? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, tudo bem.
Um número muito alto e muito preocupante, não?
Sim, é um número bastante expressivo, né? Pensando que são a micro e pequena empresa que gera o maior número de empregos em nosso país. Isso significa que temos aí muitas pessoas desempregadas e muitos comércios fechados.
Qual que está sendo a maior dificuldade, o maior obstáculo para essas micro e pequenas empresas continuarem as suas atividades?
Olha, são vários, né? Tem uma questão de dinheiro, de crédito para manter as contas, para manter a operação. E agora mesmo que estamos aí numa possível retomada, o mercado ele não volta aquecido da mesma forma. E tudo que foi parcelado no primeiro momento também já começou a vencer agora a partir de julho. Então o empreendedor está se vendo numa situação que ele não tem condição de se manter. E mesmo a última verba que foi disponibilizada, que foi o Pronamp, pouquíssimas empresas conseguiram esse crédito. E a informação que já tem é que ele já acabou nos bancos.
Uhum. Agora, além de todo esse problema, né, de não ter como reabrir, existe uma outra questão que ele precisa ficar muito atento, né? O fechamento dessa empresa.
Sim, sim. As pessoas que são empreendedores, né, que têm os seus negócios, precisam nesse momento avaliar essa questão do fechamento e ter certeza se eles vão encerrar efetivamente ou deixar a empresa inativa. Porque existe uma grande diferença, né? A inatividade, você mantém o seu CNPJ válido, porém sem faturar. E aí tem algumas obrigações específicas para quem está na operação de inativo. Por outro lado, se ele decide encerrar, ele também tem que fazer análise aí de quais são suas pendências tributárias, né? Bem como as suas pendências com seus fornecedores, para poder fazer um bom processo de encerramento e não gerar fator surpresa lá na frente.
Ou seja, dá baixa na empresa. Como é costume, né? É uma gíria, né? Dá baixa no seu CNPJ, seria isso?
Isso. Geralmente as pessoas estão bem baixa no meu CNPJ.
Porque se ele não fizer isso, lá na frente pode ter surpresa.
Sim, o que acontece, né? Algumas empresas, ela acredita que o simples fato de fechar a porta já entendeu que encerrou a empresa. Não, ela precisa fazer da baixa efetivamente. A falta da baixa efetiva, né, de comunicar os órgãos, Prefeitura, Receita Federal, Justiça Comercial, que não tem mais atividade, ela continua gerando tributos e obrigações para a empresa.
Uhum. No caso, se a empresa tem uma sociedade...
Não entendi.
No caso da empresa ter uma sociedade, é mais complicado? Como é que é? Ou é o mesmo procedimento?
É o mesmo procedimento. O que difere aí, no caso de sociedade, é que os sócios precisam conversar e eleger entre eles quem será o guardião desses livros, né, pós-encerramento, e o responsável para seguir com os trâmites e assinaturas de encerramento de todos os órgãos.
Uhum. No caso de uma empresa que tem uma micro, ele é proprietário de uma MEI, também é o mesmo procedimento?
A MEI, ela é mais simplificada o processo de encerramento, tá? O único ponto de atenção nesse caso é a garantir que ele vá até a prefeitura e faça o seu encerramento.
Sim. Também não pode deixar de fazer, né? Porque senão os tributos vão continuar.
Sim, porque senão a prefeitura pode continuar tributando com uma taxa municipal.
A senhora que trabalha nesse setor contábil, né? É perita contábil do capital social, tem observado esse aumento muito grande de fechamento?
Sim. Infelizmente, sim. Esse mês, nós estamos no dia 15, eu já fechei 25 empresas.
15?
25.
25. E dos mais variados setores?
Dos mais variados setores. O principal é comércio, tá? Comércio foram mais impactados nesse processo. E empresas de indústrias, indústrias de eletrodomésticos, indústrias de segmento mais específico, né? Cosméticos e setor de beleza. Foram bastante impactados dentro desse cenário.
E mesmo com esses, como se diz, né? Prorrogação de questão de liberação de recursos, não tem adiantado. Esse dinheiro não está chegando na mão desse microempresário.
O dinheiro não está chegando. De verdade, esse dinheiro não está chegando. E aí, então, se não chega o dinheiro de financiamento, não tem o faturamento, e ele fica com as contas. E aí, no final, a soma não fecha, né?
É um momento muito delicado pelo qual passa o pequeno, né, o micro e pequeno empreendedor, né, micro e pequenas empresas estão passando aí por um setor, por um momento muito complicado. E uma retomada, a senhora já até comentou, né, no início, né, que vai ser um pouco complicado essa retomada. E essa nova reabertura, também a senhora acredita que vai ser difícil daqui para frente?
Olha, vai, porque a gente percebe que vem mudando muito o padrão de consumo, né? E muitas pessoas estão inseguras dentro desse cenário. Você tem também dentro com isso, e aí é o momento dos empresários se reinventarem, né? E é difícil fazer isso quando você não tem dinheiro também. Mas os empresários precisam se reinventar dentro desse processo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma mudança de comportamento de consumo, uma insegurança das pessoas que estão em casa, em sair para shopping e para bares, você também aumenta o serviço de delivery. Porque as pessoas, né, elas precisam aí se reinventar, os estabelecimentos precisam se reinventar, né? Atender a domicílio, enfim. Precisam pensar como atender nesse novo modelo de mundo, né?
Quando a senhora fala, né, dessa reinvenção, por exemplo, vou tentar ser bem didático aqui. Eu tenho uma empresa, tenho uma loja de vestuário, eu tenho uma loja física, mas eu não trabalho com o e-commerce. Eu posso atender na modalidade do e-commerce? Ou eu preciso fazer alguma alteração no meu registro de microempresário?
Você pode atender no regime de e-commerce, não tem problema nenhum.
Não preciso você fazer nenhum tipo de alteração?
Não precisa.
Então, eu sou proprietário de uma loja de roupa, eu não trabalho com e-commerce e vou começar a disponibilizar esse meu trabalho pela internet, vendas pela internet. Não precisa fazer nenhuma alteração no contrato da minha microempresa?
Obrigatoriamente, não. Quando saiu esse comércio do e-commerce e abriu um código de atividade específico para isso, ele foi pensando nas pessoas que queriam abrir um comércio, mas não ia ter porta aberta.
Sim.
E aí o que se difere, né? Eu vou abrir um e-commerce na minha casa. Se eu falar que eu vou abrir um comércio na minha casa, o zoneamento onde eu estou instalado não permite uma área de comércio. Então, eu estaria impossibilitada de abrir minha empresa. Então, se eu falo, não, olha, prefeitura, a minha atividade vai ser um e-commerce. Aí você fala, ok, então não tem impacto de vizinhança apesar de ser área residencial, pode abrir o comércio. Por isso que acabou nascendo, no processo de abertura de empresa, essa modalidade do e-commerce.
Entendi.
É só para diferenciar que é porta, se fala, né, porta aberta ou não é porta aberta, tem atendimento ao público ou não.
Uhum. Bom,
porque é por conta disso, né? Pensa alguém que mora em apartamento, quer vender caneca, meia, coisas, souvenirs, né?
Uhum.
É, se não for por e-commerce, ele não conseguiria fazer isso do apartamento dele.
Sim. Então não precisa...
É isso. Agora, assim, do ponto de vista tributário, não tem mudança, tá?
Mas se eu tenho uma loja física e vou implantar a modalidade de e-commerce, também não precisa nenhuma alteração?
Não, não precisa.
Tá. Eu posso, então, começar a vender pela internet, mesmo tendo a loja física, sem ter que fazer nenhuma alteração contratual?
Sim, sim, você pode.
Tá certo. Queria agradecer à senhora Regina Fernandes, que é perita contábil do Capital Social. Muito obrigado por esclarecimentos e falar um pouquinho mais sobre a situação das micro e pequenas empresas em nosso país. Uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, obrigada e fico à disposição.
Tá certo.